A pretensão executória administrativa, como se extrai dos autos, contrariou anterior manifestação judicial da própria Procuradoria do Estado em sede de execução de julgado de igual natureza, cujas peças desenham antinomia inconciliável. Conforme se vê na peça da, na petição datada de 17 de abril de 2019, apresentada pela Procuradoria do Estado no processo judicial de cumprimento de sentença 002986-6419-978-24-0023-0002, folhas 449-465, defendeu-se o indeferimento do direito postulado, manifestação seguida pelo Ministério Público Estadual, folhas 466-471, tudo em momento anterior ao pleito administrativo formulado pela PROESC, datado de 22/9/2019, folhas 88-99, 1074-1085. Da referida manifestação judicial, retira-se certo que bem retrata a tese tenazmente sustentada pela Procuradoria em defesa do Estado de Santa Catarina. Está lá, vou ler um trecho que eu retirei daquela peça. Pois bem, diz a peça de defesa do Estado, a argumentação feita acima é de todo relevante, na medida em que o cumprimento de sentença somente poderia ser ajuizado se eventual desrespeito à coisa julgada se relacionasse aos mesmos elementos de fato e de direito que justificaram a decisão judicial na fase de conhecimento. Ora, se as circunstâncias de fato que determinaram o aumento da remuneração, bem como o regime jurídico das carreiras jurídicas, são diversas daquelas existentes ao tempo da decisão que acolheu o pleito de paridade remuneratória, não há como se postular o cumprimento de decisão do acordo, porque simplesmente ela já não é mais aplicável. Sobre os fatos, acontece que a falta de equiparação em março de 1995 não guarda relação com os motivos determinantes para a dissonância entre remunerações em dezembro de 2018. Em relação ao regime jurídico dos procuradores do Estado, o contexto fático normativo é diametralmente distinto. Se em março de 95 o Estatuto Jurídico que regia a remuneração dos procuradores do Estado contemplava o pagamento de verbas tais como vencimento, verba de equivalência, adicional por tempo de serviço, pro labore, vantagens pessoal e média fazendária, a partir da edição da Lei 15.215 de 2010, a remuneração dos procuradores do Estado passou a ser paga por meio de subsídio fixado por lei em parcela única. No que se refere aos procuradores da Assembleia, na época da impetração, o regime jurídico observava as resoluções 4092 e 11593, enquanto hoje, a partir de 2005, tem como base a Lei 13.669 de 2005. Evidente, portanto, diz a Procuradoria do Estado, que a alteração da remuneração de ambas as carreiras ao longo do tempo se deu pela superveniência de sucessivos fatos e leis que não guardam identidade com a causa de pedido inicial. Logo, não há como o Estado ser imputado o cumprimento de uma decisão construída em um contexto fático normativo diverso em relação à situação de fato e normativos não discutidas no processo sem que haja ofensa ao devido processo legal. Folhas 451-452, fiz os grifos necessários. Volto a dizer, a questão, portanto, estava induvidosamente controvertida e judicializada, quando então aportou aos autos de cumprimento de sentença acima referido um pedido da Procuradoria do Estado, informando o reconhecimento administrativo do pleito e postulando a extinção do cumprimento de sentença que, a toda evidência, se apresentava naquele momento desfavorável aos seus procuradores requerentes, com o qual certamente aderiram os beneficiários exequentes, conforme se extrai da leitura da cópia do petitório que está acostada nesse processo, as folhas 472 e 476. Para ilustrar esse paradoxo, defesa judicial versus decisão administrativa, e aferir a aparente fragilidade da tese da coisa julgada, suscitada pela Procuradoria do Estado no processo PGE 4421-2019, Basta contrastar as decisões judiciais pretéritas que reconheceram a defendida paridade remuneratória, que se pretendeu permanente, entre procuradores do Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, acórdãos proferidos nos mandados de segurança 1988-88-311-8, 1998-010-9779 e 2004-033-760-3, transcritos às folhas 1074 e 1075. Então bastava contrastar as decisões nesses mandados de segurança com as decisões posteriores do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina sobre o mesmo tema e que estão adiante ementadas. Vejam, 2007, mandado de segurança, isonomia de vencimentos entre procuradores do Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, impossibilidade, emenda constitucional 1998, artigo 37, inciso 13, Constituição Federal, súmula 339 do Supremo Tribunal Federal, perda de eficácia do artigo 196 da Constituição Estadual por incompatibilidade material, ordem denegada. Após o advento da emenda constitucional 19, de 4698, o artigo 37.3 da Constituição Federal passou a vedar expressamente a vinculação ou equiparação de qualquer espécie de remuneratória para efeito de remuneração de pessoal do serviço público, de modo que o artigo 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que assegurava a isonomia de vencimentos para os cargos de atribuições iguais ou assemelhados do Poder Executivo e do Poder Legislativo, perdeu sua eficácia por incompatibilidade material com o texto magno. Não havendo expressa disposição legal autorizando a isonomia de vencimento entre procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia Legislativa, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, súmula 339 da STF. Este julgamento se deu no mandato de segurança 2006-036-37 da capital, relator Jaime Ramos, Grupo de Câmara de Direito Público, em 14 de março de 2007. Mas não foi só esse. Em 2009, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, embargos de declaração e mandado de segurança 2007-094-235 da capital, relator Nilton Trisotto, mesma coisa, não há como negar efeitos infringentes, vedou expressamente a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Novamente, dizendo que perdeu eficácia o artigo 196 da Constituição do Estado de Santa Catarina pela incompatibilidade com o texto magno, não havendo expressa disposição legal autorizando a isonomia de vencimentos entre os procuradores do Estado e os procuradores da Assembleia Legislativa, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento da isonomia. Mas também não foi só esse. Em 2010, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, novamente, em pedido da mesma natureza, disse, e esse é o julgamento que foi citado, que foi relatado pelo desembargador Newton Yank, e que mais uma vez definiu, constitucional administrativo, procurador do Estado, equiparação ao subsídio de procurador da Assembleia Legislativa, direito inexistente após a emenda constitucional 1998, ordem denegada. Como se vê, desde o ano de 2007, a Corte Catarinense vem declarando a inexistência de isonomia entre as carreiras dos procuradores do Estado e da Assembleia Legislativa, porquanto as alterações normativas no Plano Constitucional Federal, artigo 37.13, e estadual, artigo 26 e parágrafos, retiraram a eficácia do comando incerto no artigo 196 da Constituição Estadual. E os dois acionados no ponto, em suas defesas, declararam estar cientes da posição jurídica contrária do Poder Judiciário ao pleito de isonomia, como se vê em suas peças defensivas. Eles afirmam, não, tenho conhecimento, mas isso não tinha validade. O governador o faz às folhas 232, 242, 243, 244 e a vice-governadora às folhas 288, 294, 306. O Supremo Tribunal Federal, não bastassem as decisões do nosso Tribunal de Santa Catarina sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já no ano de 1999, no recurso especial extraordinário 228038, relator ministro Sepúlveda Pertence, sinalizava a impossibilidade de equiparação entre procuradores do Estado e procuradores da Assembleia em Santa Catarina, anotando no acórdão a inviável similitude de funções, além de destacar a violação ao artigo 37.3 da Carta da República. A Suprema Corte tem reiterado a vedação constitucional de isonomia entre carreiras, inclusive reconhecendo a inconstitucionalidade de dispositivos e constituições estaduais e da legislação ordinária em tal sentido. Seguem os precedentes que assim representam a questão e eu faço alguns grifos. 1999, relator ministro Sepúlveda Pertence, recurso extraordinário 228038. Vencimento, isonomia, inadmissibilidade e equiparação por decisão judicial de procurador de Estado a procurador da Assembleia Legislativa sob fundamento da similitude das funções, súmula 339. Depois, ministro Nery da Silveira, ADI 465. Relator para o acórdão, ministro Ilmar Galvão, tribunal pleno, julgado em 93. Inconstitucionalidade, vou ler só a parte que eu grifei do acórdão. Inconstitucionalidade manifesta dos demais por configurar hipótese de vinculação proibida, previsto no artigo 37.3 da referida carta, já que o artigo 39, parágrafo único, não conferiu isonomia automática de vencimento entre os cargos da carreira do Ministério Público e os das demais carreiras em referência. Recurso extraordinário 513884, relator ministro Aires Brito, segunda turma, julgado 13/12/2011. Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos à conta de isonomia, mesmo em situações reveladoras de absoluta identidade e atribuições. Precedentes. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a Constituição Federal não concedeu isonomia direta entre as denominadas carreiras jurídicas, pois apesar de prescrevê-la no artigo 241 em sua redação originária, a sua implementação em decorrência do disposto do artigo 39, parágrafo 1º, também da Carta, depende de lei específica para ser concretizada. Pois bem, para além da substancial alteração da compreensão jurisprudencial do tema em debate no presente processo, a esse cenário ainda se adiciona outro fator, qual seja, a edição da Lei Complementar 317/2005, que dispôs sobre a organização e funcionamento da Procuradoria do Estado e o regime jurídico dos procuradores do Estado, da Lei Estadual 15.215/2010, que definiu o subsídio dos procuradores do Estado, e da Lei Estadual 13.669/2005, que fixou o valor referencial de vencimentos do Poder Legislativo, dentre eles a remuneração dos procuradores da Assembleia Legislativa do Estado. Todas a indicar um regime próprio para cada uma das carreiras jurídicas referidas. Nesse ponto, a edição de legislação estruturante e remuneratória específica para cada um desses segmentos do funcionalismo estadual, procuradores do Estado e procuradores da Assembleia, posterior ao julgado paradigma, também parece não se coadunar com o almejado tratamento isonômico e equiparação pleiteado no processo administrativo deflagrado, apontando para a eficácia relativa da coisa julgada e invocada em um contexto de relação jurídica de trato continuado desses servidores. Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança 25.430. A necessidade de lei específica para cada uma das carreiras já havia sido enfrentada pela Corte Suprema, conforme se colhe do seguinte julgado do Tribunal Pleno. Vou ler só a parte que eu grifei. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos procuradores autárquicos e fundacionais com os procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na DI 112, ainda que não haja referência expressa ao artigo 3º do ato das disposições transitórias da Constituição do mesmo Estado. Nada impede que procuradores autárquicos e fundacionais venham a ter seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos procuradores da administração direta, mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se conciliam o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal com o inciso 13 do mesmo artigo. Reclamação procedente. E vou mais longe. E a exigência de legislação específica não anda sozinha, pois a ela se soma a imposição da Constituição Federal de não vinculação entre as remunerações dessas carreiras, artigo 37.13, mais uma vez colocando em xeque a validade do artigo 196 da Constituição do Estado, quando equiparou e vinculou outras funções ao subsídio dos procuradores do Ministério Público Estadual e, por reflexo, aos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal, produzindo sempre uma majoração de vencimentos em cadeia, porque, por força da disposição da Constituição Federal, os membros do Ministério Público têm simetria com os direitos e garantias da magistratura. Sobre o tema, a Suprema Corte assentou, vou ler só o trecho que grifei: vinculação do subsídio de procurador do Estado de última classe ao subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal afronta ao inciso 13 do artigo 37 da Constituição da República. Inconstitucionalidade. Precedentes. É inconstitucional norma pela qual se estabelece equiparação de subsídios entre servidores públicos de diferentes carreiras. Precedentes. A ação conhecida e julgada procedente, em parte, para declarar inconstitucional a primeira parte do parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição do Amapá, com alteração da emenda constitucional 47/2012, pela qual vincula o subsídio da última classe de procuradores do Amapá a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal fixado para ministro do Supremo Tribunal Federal. ADI 4898, ministra Carmen Lúcia, julgada em 2019. Mas não é só. Especificamente em relação ao Estado de Santa Catarina, nessa questão da proibição da vinculação, além do recurso extraordinário 228038 antes citado, também já merecer a decisão do excelso pretório na ação direta de constitucionalidade 4009, Santa Catarina, relator ministro Teros Grau, em 4.2 de 2009, em cujo acordo expressamente se consignou a inconstitucionalidade de vinculação da vinculação de outras carreiras à de delegado, ou seja, reiterou a Corte Suprema que a legislação constitucional ou infraconstitucional catarinense que instituiu vinculação ofendeu a Constituição Federal, do que resultou a sua ausência de validade. Vou ler só o que eu destaquei. Estrutura administrativa e remuneração dos profissionais do sistema de segurança pública estadual. Artigo 106, parágrafo 3º da Constituição Catarinense. Leis complementares 55 e 99 de 29 de maio de 92 e 29 de novembro de 1993, respectivamente. Vinculação ou equiparação de espécies remuneratórias dos policiais civis e militares à remuneração dos delegados. Isonomia, paridade e equiparação de vencimentos. Jurisprudência do STF, violação do disposto nos artigos 37, 13, 61, parágrafo 1º, inciso 2, alínea A, e 63, inciso 1º da Constituição do Brasil. Proibição de vinculação e equiparação entre remunerações de servidores públicos. A jurisprudência dessa Corte é pacífica no que tange ao não cabimento de qualquer espécie de vinculação entre remunerações de servidores públicos, artigo 37, 13 da Constituição. Precedente, é expressamente vedado pela Constituição do Brasil o atrelamento da remuneração de uns servidores públicos à de outros, de forma que a majoração dos vencimentos do grupo paradigma consubstancia aumento direto dos valores da remuneração do grupo vinculado. Afrontam o texto da Constituição do Brasil os preceitos da legislação estadual que instituem a equiparação e vinculação da remuneração. Precedente de Santa Catarina. Em outro precedente bastante elucidativo, na ADI 4898, relator ao ministro Ellen Grace, o Supremo Tribunal Federal se manifestou por seu plenário em 11 de 6 de 2004, declarando a impossibilidade de vinculação também entre procuradores do Estado e procurador de Justiça do Ministério Público. Antes disso ainda, queria acrescentar, no âmbito também do nosso Estado, essa compreensão da excelsa Corte também foi lançada e recolhi agora no agravo regimental no recurso extraordinário 985-305 de Santa Catarina, relator ministro Ricardo Lewandowski, ao recusar a isonomia entre advogados autárquicos e fundacionais inativos e procuradores. Nesse acordo foi dito o seguinte: a equiparação entre advogados autárquicos e fundacionais inativos com procuradores da administração direta, sob fundamento de isonomia, implica ofensa à súmula vinculante 37, que é a que proíbe decisão judicial que determine equiparação, isonomia e aumento. Pois bem, então, como eu dizia, em outro precedente, então, nessa DI 4898, relator Ellen Grace, foi declarada a impossibilidade de vinculação também entre procuradores do Estado e procuradores de Justiça do Ministério Público. Na parte que interessa, eu faço um grifo e destaco: a fixação de um limite percentual na diferença entre os valores de remuneração recebidos pelos ocupantes dos quatro níveis que compõem a carreira de procurador do Estado não afronta a vedação contida no artigo 37.3 da Constituição Federal, por se tratar de uma sistematização da hierarquia salarial entre as classes de uma mesma carreira, e não uma vinculação salarial entre diferentes categorias de servidores públicos, precedente. Ou seja, níveis diferentes entre procuradores de Estado que são na mesma carreira, escalonamento entre eles, procuradores, não tem problema nenhum. Agora, viola o comando previsto no artigo 37.13 da Carta Magna a equiparação entre o subsídio devido aos ocupantes do último nível da carreira de procurador de Estado e o recebido pelos procuradores de Justiça do Ministério Público capixaba. Precedentes: ADI 305, o ministro Maurício Correia, Sepúlveda Pertence; ADI 1274, Carlos Veloso; ADI 301, Maurício Correia; ADI 1070, Sepúlveda Pertence, entre tantos outros. Ellen Grace, Tribunal Pleno, julgado em 6/11/2003. Pois bem, diante dessa miríade de precedentes do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e do Supremo Tribunal Federal sobre a questão relativa a equiparações, isonomia, paridade entre carreiras distintas, todos publicados e de amplo conhecimento no meio jurídico ao tempo do processo administrativo PGE 4421-2019, em contraste com as decisões judiciais invocadas para justificar o aumento de subsídio dos procuradores do Estado, coisa julgada, nesse juízo de cognição sumária, tenho que a conduta do governador do Estado e da vice-governadora, ambos com formação acadêmico-jurídica, no sentido de permitir o pagamento da verba de equivalência impugnada, mesmo quando expressamente comunicados de indício razoável de vício capaz de inquinar a validade da decisão administrativa que se estava a implementar, omitindo-se em adotar medidas tendentes a sustar os pagamentos, para melhor análise do processo administrativo que serviu de veículo para o referido aumento salarial, ou mesmo em acionar os órgãos de controle interno e externo, Tribunal de Contas, para aferição da licitude e isenção de todo o procedimento no âmbito administrativo judicial, em seja a melhor avaliação por esse Tribunal Especial de Julgamento, notadamente porque, como antes referido, a eventual ausência de caracterização de um suposto crime de improbidade administrativa não impede a aferição de crime de responsabilidade por atentar contra o bem jurídico constitucional atinente à probidade na administração pública, artigo 85, 5º da Constituição, artigo 72, 5º da Constituição Estadual, artigo 4º da Lei 1079-50. Nesse palmilhar, para o bem da verdade, a meu sentir, e não obstante as defesas apresentadas, ainda remanescem com insuficiente resposta nesse processo uma série de circunstâncias. 1. A demora dos representados em agir efetivamente no sentido de estancar os dispêndios mensais a título de verba equivalência deferida administrativamente, diante da notícia de irregularidade no pagamento de verba salarial com tamanha repercussão financeira e duvidosa legalidade, expressada em tantos precedentes judiciais conhecidos da Corte Suprema e da Corte Catarinense. 2. A ausência de acionamento preventivo e imediato dos órgãos internos de controle ou o Tribunal de Contas do Estado, tão logo os acionados foram informados da suposta inconsistência jurídica da equiparação salarial administrativa efetivada, preferindo defender a regularidade dos pagamentos inquinados de ilegais, contentando-se apenas com as explicações do próprio órgão interessado e que gestou o aumento próprio contestado. A inércia dos acionados durante tantos meses e apesar de toda a repercussão jurídica e política do caso, de tal forma que se fez necessário a intervenção da Corte de Contas para determinar a suspensão dos pagamentos mensais questionados. 4. Em um ambiente de elevado déficit orçamentário, apontado expressamente pelos órgãos técnicos do Poder Executivo desde o ano de 2019, de conhecimento irrecusável por parte dos seus gestores estaduais, a implementação administrativa da equiparação salarial questionada e a sua manutenção, mesmo diante dos graves apontamentos recebidos pela Assembleia Legislativa e informados oficialmente os representados. 5. A permissão de equiparação salarial entre procuradores de Estado e procuradores da Assembleia Legislativa, quando a pretensão já havia sido contestada judicialmente em sede de cumprimento de sentença, com farta argumentação do órgão de representação jurídica e defesa do Estado, fato que não chamou a atenção dos aquecionados em todo o presente episódio, os quais resistiram a qualquer medida de cautela até a decisão da Corte de Contas. 6. A opção de não se manter a discussão apenas no âmbito judicial, aguardando-se a manifestação final do Poder Judiciário, atalhando-se a concessão da verba impugnada por meio de processo administrativo. Note-se que a equiparação salarial efetivada somente no período de setembro de 2019 a janeiro de 2020 importou para os cofres públicos um dispêndio de R$ 3.089.252,45, conforme informado pela unidade técnica do Tribunal de Contas do Estado, as folhas 512. Não passa desapercebido ainda o parecer da diretora do Tesouro Estadual, datado de 27 de janeiro de 2020, sobre o pedido da PROESC relativo aos valores retroativos da verba de equivalência, no qual se destacou a difícil realidade orçamentária enfrentada pelo Estado de Santa Catarina naquele momento, incapaz de suportar o pleito que reclamava montante na órbita de R$ 8.500.906,58, além de informar que, aspas, o Estado vem enfrentando déficits financeiros reiterados. 2019 tende a fechar com um déficit financeiro aproximado de R$ 1 bilhão e para 2020, conforme a LOA, trabalha-se com um déficit de R$ 804 milhões. Isso está às folhas 1187. Essa realidade crítica das finanças públicas era e sempre foi do conhecimento das autoridades representadas. E não se pode supor o contrário daqueles que estão no ápice do comando da administração estadual catarinense, de quem se espera um mais alto zelo pelos recursos públicos. Convergindo com as impressões apresentadas até o momento, impõe destacar passagem do voto eminente conselheiro Wilson Vandal, do Tribunal de Contas Estadual, ao determinar a assustação imediata dos pagamentos da contestada verba de equivalência em 7 de maio de 2020. Registrou, Sua Excelência, me permitam ler. Concordo com o órgão ministerial em relação à complexidade da matéria debatida nesses autos, demandando por isso um exame aprofundado das questões jurídicas imbricadas. Contudo, as decisões do Poder Judiciário catarinense parecem inclinar-se atualmente no sentido da impossibilidade da isonomia de vencimento entre os procuradores de Estado e os procuradores da LESC. É fato que a demanda pelo pagamento de valores relativos à isonomia pleiteada pelos procuradores do Estado em relação aos procuradores da LESC está emparada em decisão judicial transitada e julgada. Todavia, também é certo que as decisões judiciais que acolheram o pleito dos procuradores do Estado fundamentaram-se no artigo 196 e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 26 da Constituição Estadual, levando em conta a redação que esse dispositivo possuíam antes do advento da emenda constitucional 38 de 2004. Assinalo que mesmo que no caso do mandado de segurança 2004-036-760 PROES, que julgou em 2005, a referida decisão não considerou a modificação do parágrafo 1º do artigo 26 da Constituição Estadual, promovida pela emenda constitucional estadual 38 de 2004. Nesse caso, mesmo tendo superado a coisa julgada, o teor da sentença não observou o preceito das Constituições Federal e Estadual. O efeito da Emenda Constitucional Estadual 38/2004, editada em consonância com a Emenda Constitucional Federal 19/98, na análise da matéria desses autos, não pode ser desconsiderado, porquanto suprimiu a garantia da isonomia de vencimentos entre servidores de poderes distintos, ou seja, ocorreu uma modificação do texto constitucional que incidiu diretamente no direito pleiteado pelos procuradores. Com efeito, o STF assentou o posicionamento de que a força vinculativa da sentença sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus, isto é, a sua eficácia permanece enquanto se estiverem inalterados os fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram o deciso. É o que se depreende claramente da decisão exarada no recurso extraordinário 596663-RJ. Isto está às folhas 514 e 516. Digo eu, a decisão monocrática da Corte de Contas, GISE-se, foi proferida a partir da análise dos fatos noticiados nesse processo, com a legitimidade e autorização contidas nos artigos 61 e 83 da nossa Constituição Estadual e segundo a forma prevista no artigo 114-A do seu regimento interno, este que assim dispõe. Artigo 114-A, em caso de urgência, havendo fundada ameaça de grave lesão ao erário ou fundados indícios de favorecimento pessoal ou de terceiros, bem como para assegurar a eficácia da decisão de mérito, mediante requerimento por iniciativa própria, o relator, com ou sem a prévia manifestação do responsável, do interessado ou do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por meio de decisão singular, determinará a autoridade competente a sustação do ato até decisão ulterior que revogue a medida ou até a deliberação pelo Tribunal Pleno. O Supremo Tribunal Federal, no ponto, tem reafirmado esse poder cautelar aos tribunais de contas em casos que exigem a pronta proteção do erário público contra atos administrativos que se mostrem potencialmente lesivos. Acolheu-se a teoria de origem norte-americana dos poderes implícitos, segundo a qual, aspas, a outorga de competência expressa a determinado órgão estatal importa em deferimento implícito a esse mesmo órgão dos meios necessários à integral realização dos fins que lhe foram atribuídos. Assentada tal premissa, que confere especial ênfase ao binômio utilidade-necessidade, torna-se essencial reconhecer, especialmente em função do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamentária, e considerada ainda a doutrina dos poderes implícitos, que a tutela cautelar apresenta-se como instrumento processal necessário e compatível com o sistema de controle externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas desempenha como protagonista autônomo um dos mais relevantes papéis constitucionais deferidos aos órgãos e às instituições estatais. Isto foi dito pelo Supremo Tribunal Federal no mandato de segurança 24.510, trecho extraído do voto do agora ex-ministro Celso de Mello. Os precedentes da Corte Suprema a seguir ilustram uma linha do tempo sobre essa temática. 2003, Supremo Tribunal Federal diz, destaca um trecho, inexistência de direito líquido e certo. O Tribunal de Contas da União tem competência para fiscalizar procedimentos de licitação, determinar suspensão cautelar, artigos tal, examinar editais de licitação publicados e, nos termos do artigo 276 do seu regimento interno, possui legitimidade para expedição de medidas cautelares para prevenir lesão ao erário e garantir a efetividade de suas decisões. 2015, também Supremo. Trecho que destaco, dano ao patrimônio da Petrobras, medida cautelar de indisponibilidade de bens dos responsáveis, poder geral de cautela reconhecido ao Tribunal de Contas da União como decorrência de suas atribuições constitucionais, medida que se impõe pela excepcional gravidade dos fatos apurados. 2019, também Supremo, fiscalização do Tribunal de Contas Estadual em procedimento licitatório, grave lesão à ordem pública demonstrada, concessão parcial da contracautela. Destaco mais um trecho. No exercício do poder geral de cautela, os tribunais de contas podem determinar medidas em caráter precário que visem assegurar o resultado final dos processos administrativos. Ou seja, o nosso Tribunal de Contas agiu dentro da sua competência legítima e constitucional. Digo eu agora. Com efeito, a interpretação alcançada pela Corte de Contas Estadual sobre a legalidade e ilegalidade do ato administrativo impugnado no presente processo de impeachment, ainda que em sede provisória, sob o fundamento da incidência da cláusula rebus sic stantibus, a coisa julgada, também encontra apoio em respeitada doutrina. E trago aqui doutrina de Vambier, Teresa Arruda Alvim Vambier, e do Escolho de Marinoni, que destacam a possibilidade da modificação das circunstâncias da coisa julgada, que levam justamente a se entender pela sua não validade. Não vou ler aqui a doutrina que consta no voto. Em reforço, sobre a questão atinente à coisa julgada e sua eficácia no tempo, oportuno trazer as reiteradas e firmes posições das cortes superiores, notadamente porque aderentes à interpretação da aplicação da cláusula rebus sic stantibus, já sinalizada lá pelo Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal assim tem assentado. Trago aqui trecho do acórdão que transcrevi. Com efeito, a perda da eficácia da sentença judicial transitada em julgado por força de modificações no contexto fático-jurídico em que é produzida, como as inúmeras leis que reestruturaram as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e fixaram novos regimes jurídicos de remuneração, não implica violação à garantia fundamental da coisa julgada, Constituição Federal, artigo 5º, 36. Ademais, tratando-se de alteração por lei do regramento anterior da composição da remuneração do agente público, assegura-lhes somente a irredutibilidade da soma total antes recebida e, mesmo assim, apenas se os vencimentos e proventos forem constitucionais e legais. E cita aqui vários precedentes. Em outro precedente do Supremo Tribunal, e esse que referi agora é de 2014, em outro precedente posterior, e também de 2014, disse o Supremo Tribunal Federal: direito reconhecido por decisão judicial com trânsito em julgado, superveniência de novo regime jurídico, perda da eficácia vinculante da decisão judicial em razão da alteração dos pressupostos fáticos jurídicos que lhe deram suporte, submissão à cláusula rebus sic stantibus, inexistência de ofensa à garantia da coisa julgada. Mais um trecho. Ao pronunciar juízo de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em conta as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento de sua prolação. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. Cláusula rebus sic stantibus. Assim, não atenta contra a coisa julgada a superveniente alteração do estado de direito em que a nova norma jurídica tem eficácia ex nunc sem efeitos retroativos. No mesmo palmilhar segue o Superior Tribunal de Justiça. Trago aqui processo julgado pelo nosso então querido ministro Teori Nobis Savasky em 2010. Disse o ministro Savasky. Apenas um trecho. Ao pronunciar juízo de certeza sobre a existência, a inexistência ou o modo de ser das relações jurídicas, a sentença leva em consideração as circunstâncias de fato e de direito que se apresentam no momento da sua prolação. Tratando-se de relação jurídica de trato continuado, a eficácia temporal da sentença permanece enquanto se mantiverem inalterados esses pressupostos fáticos e jurídicos que lhe serviram de suporte. Cláusula rebus sic stantibus. Assim, não atenta contra a coisa julgada a superveniente alteração do estado de direito em que a nova norma jurídica tem eficácia ex nunc sem efeitos retroativos precedentes da Corte Especial e de turmas do STJ. No corpo desse acordo, ele diz: não há qualquer inconstitucionalidade no ato atacado, especialmente no que diz respeito à garantia da coisa julgada. É que todas as sentenças judiciais, notadamente as que tratam de relações jurídicas com efeitos prospectivos, têm sua eficácia temporal vinculada à cláusula rex substantibus, isso é, sua força vinculativa permanece enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da sua proação. Mas isso não inibe a atividade normativa do Poder Legislativo quanto a fatos futuros, ou seja, não atenta contra a coisa julgada a superveniente alteração do Estado de Direito, desde que nova norma jurídica tenha eficácia ex nunc sem efeitos retroativos, como ocorreu no caso. Outro precedente, agora, 2013, relator ministro Marco Bellisi, só um trecho. Esse Tribunal Superior possui sua jurisprudência afirmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível a administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo inclusive o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimento. Consoante entendimento consagrado por esta Corte Superior, a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimento. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece à cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeito somente quando mantiverem rígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação. De sorte que não há a falar em violação do princípio constitucional da coisa julgada, artigo 5º, 36 da Constituição Federal. Estou terminando, presidente. Por esse viés, portanto, a justificativa dos agentes políticos representados de que tão somente cumpriram uma decisão judicial transitada e julgada, coisa julgada, em face de todo o cenário antes apresentado, neste momento processual, quer parecer insuficiente para sustentar uma absolvição sumária em relação aos graves fatos noticiados. No ponto, pode-se tomar por empréstimo que, no âmbito criminal, se determine em relação aos processos da competência do tribunal do júri, responsável pelo julgamento dos crimes contra o maior bem jurídico protegido pela Constituição e pelas leis, a vida. Ainda que, como já afirmamos, o processo de impeachment não tenha natureza penal, igualmente protege um bem jurídico constitucional vital para a sobrevivência da República e do Estado, a probidade na administração. Assim, nesta fase do processo de impedimento, que se assemelha à fase da pronúncia no processo do júri, deve prevalecer a máxima in dubio pro societate. Isto é, não encontrando-se demonstrada extrema de dúvida a inocência dos acusados ou a existência de causa excludente da culpabilidade ou ilicitude, devem ser levados a julgamento perante a sociedade, organizada em um tribunal, oportunidade em que, à luz das demais provas encontradas e da defesa produzida, se decidirá, em definitivo, sobre a condenação ou absolvição, com a soberania e a sabedoria que a Constituição lhe atribuiu. Quanto à acusação desferida ao arremate, independente de qual tenha sido o seu móvel e ao que se extrai do processo, estava o denunciante insatisfeito com a negativa de igual aumento aos defensores públicos, vide conversa que consta as folhas 209 e 211, oportuno recordar as célebres palavras de Rui Barbosa em sua obra Oração aos Moços. Já vou finalizando. Disse Rui Barbosa: nem toda a ira, pois, é maldade, porque a ira, se as mais das vezes rebenta agressiva e daninha, muitas outras, oportuna e necessária, constitui o específico da cura. Ora deriva da tentação infernal, ora de inspiração religiosa. Comumente se acende em sentimentos desumanos e paixões cruéis, mas não raro flameja do amor santo e da verdadeira caridade. Quando um braveja contra o bem que não entende, ou que o contraria é ódio iroso ou ira odienta. Quando verbera o escândalo, a brutalidade ou o orgulho, não é agrestia rude, mas exaltação virtuosa. Não é soberba que explode, mas indignação que ilumina. Não é raiva desassaimada, mas correção fraterna. Então, não somente não peca o que se irar, mas pecará não se irando. Cólera será, mas cólera da mansuetude, cólera da justiça, cólera que reflete a de Deus, face também celeste do amor, da misericórdia e da santidade. Dela esfuzilam centelhas em que se abrasa por vezes o apóstolo, o sacerdote, o pai, o amigo, o orador, o magistrado. Essas faúlhas da substância divina atravessam o púlpito, a cátedra, a tribuna, o rosto, a imprensa, quando se debatem ante o país ou o mundo as grandes causas humanas, as grandes causas nacionais, as grandes causas populares, as grandes causas sociais, as grandes causas da consciência religiosa. Então a palavra se eletriza, brame, lampeja, atroa, fulmina. Descargas sob descargas rasgam o ar, incendeiam o horizonte, cruzam em raios o espaço. É a hora das responsabilidades, a hora da conta e do castigo, a hora das apóstrofes, imprecações e anátemas, quando a voz do homem reboa como canhão. A arena dos combates da eloquência estremece como campo de batalha, e as siderações da verdade, que estala sobre as cabeças dos culpados, revolvem o chão, coberto de vítimas e destroços incoentes, com abalos de terremoto. Eis aí a cólera santa, eis a ira divina. Enfim, por todas as razões expendidas, senhor presidente e eminentes pares deste tribunal de julgamento, voto com o eminente relator, adicionando os fundamentos acima alinhados, no sentido de receber a representação como denúncia, de modo a possibilitar o processamento do senhor governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva, e também da senhora vice-governadora do Estado de Santa Catarina, Daniela Cristina Heinrich, pelos crimes de responsabilidade indicados na inicial, artigo 4º, 5º e 7º, combinado com o artigo 9º e 7º, artigo 11º, 1º e 74 da lei 1079-50, conforme o rito próprio do presente processo de impeachment, assegurado aos acusados o direito contraditório e ampla defesa, conforme disciplina a Constituição. Me perdoem pela demora, mas era necessário em função de tudo aquilo que ouvi hoje. Muito obrigado.